UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativo. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania. De segunda a sexta, comigo, Luísa Glória, nas ondas do rádio. Como prometido, vamos de entrevista. E aí, vandalismo, comunicação, arte, muitas questões circulam. Grafite, a pichação são escritas de rua, manifestando uma necessidade de expressão ou mesmo disputa de poder? Refletem o conflito urbano ou são efeitos da urbanização? O grafite e a pichação estão presentes no cenário das cidades e esse debate ganha força e se destaca na imprensa, e né, muito por causa das medidas e projetos do atual prefeito de São Paulo, João Dória, que se empenha em políticas contrárias a essas intervenções urbanas e propondo restrições para atividade e uma distinção entre pichadores e grafiteiros por meio do projeto Cidade Linda. E para a gente falar sobre as escritas de rua, seus efeitos nas cidades, converso agora com Milene Miliano, doutora em arquitetura, doutoranda em arquitetura e urbanismo pela UFBA, na linha de processos urbanos contemporâneos. Muito bom dia, Milene, seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Tudo jóia?
Tudo jóia. Muito obrigada pela participação, viu, Milene? Agradeço também em nome dos nossos ouvintes.
Ah, que ótimo, que ótimo. Que bom, eu que agradeço.
Milene, então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco aí da escrita de rua. O que, que define aí uma escrita de rua, escrita de rua, escrita urbana?
Bom, então, eu compreendo essa ideia do grafite numa perspectiva do grafite ampliado, né? Que seria como todas as práticas de escrita que estão na cidade. Então, é como você já falou, né? O grafite, a pichação, a aplicação dos lambes, dos stencils, o próprio apagamento, né? As propagandas amadoras, tudo isso estaria compondo uma escrita da cidade que movimenta, né, atualmente a comunicação urbana numa outra instância que não é nessa instância comercial, mas que é numa dimensão em que as pessoas tentam, na sua medida, participar da composição dos espaços urbanos, né? Então, eu acredito que as práticas de escrita da cidade, como o grafite, como a pichação, como os lambes, eles são uma prática de cidadania.
E aí é comum a gente ver essa distinção, né, muito marcante entre pichação e o grafite, muitas vezes dando um valor artístico aí ao grafite, por isso uma maior aceitação da sua presença na cidade, e por outro lado uma rejeição intensa aí à pichação com a justificativa de serem vazios, de significado, né, de ser vandalismo. E aí existe essa divisão, gostaria que você comentasse um pouco disso também, Milene.
Em 2011, a presidenta Dilma Rousseff colocou uma lei determinando essa diferenciação entre grafite e pichação, e, na verdade, criminalizando a prática da pichação, que é essa escrita da cidade mais rápida, feita geralmente com apenas uma cor de spray, que muitas vezes a gente consegue entender quais são esses gritos, outras vezes eles estão ali funcionando numa expressão entre grupos, né? A partir desse momento começou a acontecer essa distinção mais clara, que aqui no Brasil a gente entende, né, que na verdade a polícia é que começou a ser a curadora de arte para determinar quem que estava fazendo grafite e quem que estava fazendo pichação, né, e aí teve essa diferenciação e essa mercantilização das práticas de grafite que acabaram sendo consideradas as práticas que se utilizam de formas expressivas mais coloridas, de desenhos, enfim, numa outra escrita, num outro trabalho que é diferente da escrita rápida, da escrita corrida e da escrita, digamos, até precária da pichação, que conta com menos recursos, né? Então, aí, a partir desse momento no Brasil, a gente começou a ter essa diferenciação mais bem legitimada, institucionalmente, inclusive, né? E aí a gente começou a ter, inclusive, uma autorização do poder público de começar a investigar, né, esses praticantes da escrita da cidade, inclusive enquadrando em crimes que não são apenas o crime de meio ambiente, né, que é como é caracterizado a infração, né, que o pessoal considera a pichação uma infração, e inclusive buscando investigar os grupos de pichadores como formação de quadrilha, né? A gente tem aí recentemente toda essa dimensão que inclusive em Belo Horizonte muitos grupos de pichadores são perseguidos, investigados, enfim. A gente tem acompanhado isso, né? O Goma, inclusive, foi libertado há umas duas semanas, ele deu algumas entrevistas, acho que os ouvintes estão acompanhando, né? Uhum. E agora, com relação ao Dória, essa ação, né, que ele está fazendo, assim, a troca de governo, a gente sabe o que isso significa, né? Sempre a expressão do político que entra querendo apagar a história do político que sai, né? Então, eu colocaria três questões aí para a gente pensar no que ele está fazendo. Assim, a primeira é essa dimensão de silenciamento dos diálogos públicos que acontecem na cidade, assim, tanto da escrita da cidade com a população, como da própria escrita da cidade entre si, né? Dos grafiteiros, dos pichadores, já que a gente faz essa diferenciação, né, que já que fica mais simples, vamos fazer, comunicando aí suas demandas, suas exigências na cidade. A segunda questão seria esse desentendimento do prefeito, do atual prefeito de São Paulo, do que significa a escrita da cidade para a cidade, né, uhum. Assim como um ponto mesmo de visibilidade turística, inclusive, de atração para a população que acaba conformando ali a sua experiência urbana no contato visual com aquelas imagens, né, que, enfim, amplia ali o espectro do imaginário possível no cotidiano dos habitantes. E o terceiro ponto, que eu acho que é um ponto que a gente dá um passinho para trás para conseguir visualizar o que ele pode estar querendo com isso, o que ele está querendo com isso. Porque ao chamar a atenção para essa dimensão do apagamento dos grafites, ele traz à tona toda uma discussão, que é uma discussão que é muito pautada pela mídia, que tem visibilidade, que tem várias pessoas discutindo, né, vários grafiteiros, os pichadores, os pesquisadores. Mas o que será que ele está querendo fazer com isso? Será que ele não está querendo, na verdade, invisibilizar as outras leis, como a lei que ele acabou de promulgar, que agora permite a Guarda Municipal e os policiais de retirarem os pertences dos moradores de rua? E a gente sabe, né, todo o trabalho que a prefeitura anterior estava fazendo em relação à reabilitação e à melhoria das qualidades de vida dessa população. Será que ele não está querendo invisibilizar essa lei que ele volta aí a velocidade, uma velocidade maior nas autopistas? E ontem, com a liberação, a gente já teve uma morte que aconteceu logo cedo na Marginal. Será que não é isso que ele está querendo fazer? Assim, chamar a atenção da população para uma questão que é pautada na mídia e invisibilizar as outras mudanças que ele está fazendo, que são um pouco mais drásticas na cidade. Uhum. Então, aí questões, né, que eu acho que é importante da gente pensar. Tem várias outras, mas, sim, enfim, acho que essas três já são uma boa medida para a gente pensar, inclusive, né, nessa dimensão da escolha eleitoral, assim, se essa é a melhor maneira mesmo da gente escolher quem vão ser as pessoas que vão governar as cidades, né? Será que essa é uma maneira realmente participativa? Uhum. Ele mesmo está se mostrando como alguém que não está aberto ao diálogo, né? Tipo assim, estar aberto, voltar atrás a partir de um ruído, que foi a declaração que ele teve, que aconteceu na mídia, eu acho que não é compreender a população como legítima, como autorizada, como, enfim, consciente de uma discussão sobre o espaço da cidade, né? Como se a população não fosse capaz de discutir, apenas o que sai na mídia seria necessário discutir, né?
Uhum. E aí, quando você fala lá, Milene, da relação mesmo, né, dos moradores da cidade, até das pessoas que não são da cidade, mas ali da relação com o grafite, então tem a ver com uma identidade, assim, da própria cidade, os moradores também?
Eu acredito, na verdade, que não seria uma identidade, mas seriam várias identidades, né? As pessoas vão sendo contaminadas e vão fazendo aquelas escritas que estão pela cidade, passam a fazer parte do seu cotidiano, do seu imaginário, das suas discussões, da sua própria maneira de se localizar na cidade, né? Nas minhas práticas de viagem para outros lugares, é dessa maneira como eu me localizo, inclusive, assim, vendo quais são as escritas que estão pela cidade, mais do que os pontos de referência fixos. Enfim, a gente conhece a dimensão de atrativo que isso acaba também se conformando, né? Não só um atrativo da dimensão do embelezamento, mas também um atrativo da dimensão política, né? Os espaços em que a gente vê várias marcas de várias escritas da cidade são espaços, geralmente, que têm uma participação, que têm um encontro de vários grupos, de várias diversidades da cidade. Espaços que são brancos, que geralmente são espaços que são vigiados e que não têm essa abertura para o diálogo, né? Os espaços do condomínio, os espaços onde outras vozes não vão estar ali compondo as ruas da cidade.
E pensando em São Paulo, né, realmente era uma característica muito interessante, assim, da cidade, né? Quando você chega do aeroporto, assim, até para onde você está indo, você via todo aquele grafite, a cidade super colorida, e que muda bem a visão da cidade. Como é que é aí na Bahia, o Milena? É assim também, cheio de grafite? Aqui em BH não tem tanto, né? Mas tem também.
Aqui tem bastante grafite também, tem bastante pichação. Tem uma prática de apagamento que acontecia muito mais antes, há uns 2, 3 anos atrás. Agora as coisas estão ficando um pouco mais de tempo pela rua, mas também tem os espaços, né? Tem os espaços que sempre são apagados pelos próprios praticantes urbanos, né? E os espaços que são sempre apagados pela prefeitura, pela própria visibilidade que tem, inclusive para os turistas. Aqui do lado de casa tem um cemitério dos ingleses, que é um murão branco gigante, e fica bem na ladeira da Barra. E toda vez que tem alguma manifestação, quando a manifestação passa, ela deixa várias marcas a respeito da reivindicação que está sendo feita, né? Seja o Fora Temer, ou seja a reivindicação dos direitos das mulheres. Né, mas no caso desse cemitério aqui, ela não dura muito tempo, não. Eles apagam logo e logo já vem o branco para voltar a caracterizar a dimensão do cemitério. Mas em outros lugares a gente tem, inclusive, práticas de institucionalização do grafite, né, que vão aí diferenciar a própria questão da efemeridade do grafite, né? As práticas de escrita da cidade, a gente sabe que elas são todas efêmeras, né? Os artistas sabem disso. A partir do momento em que ela tá para a rua, é como se, alguns dizem, é como se a gente entregasse um filho para o mundo, né? Esses espaços onde o grafite é institucionalizado, e agora na região portuária, inclusive, teve aqui de Salvador, teve um projeto grande, assim, que compôs vários painéis, eles acabam se fixando nesse espaço, como se a autorização, a legitimidade pela institucionalização da prática acaba fixando os grafites por lá. Então a gente tem aí todas essas questões que permeiam outras cidades como Salvador, como São Paulo, como Belo Horizonte, aqui em Salvador também.
E Belo Horizonte? Fala um pouquinho de Belo Horizonte pra gente também.
Belo Horizonte para mim, assim, é um lugar onde a gente tem muitas práticas, muitos grafiteiros e muitas invenções, assim. Tem a dimensão, o grafite, né, você tem a primeira forma de lidar ali com a lata do spray, de fazer o desenho, de riscar o desenho, mas tem várias outras maneiras de criar, de se apropriar da lata do spray ou mesmo das outras ferramentas, dos outros instrumentos que estão ali à mão para compor esse desenho. E acho que Belo Horizonte é um dos lugares, talvez pelo tempo de contato que eu tive aí, mas dos lugares mais incríveis nessa dimensão da criação mesmo, com as práticas, né? A gente tem, inclusive, práticas de escrita da cidade que dão a ver outras práticas, né? O Cidadão Comum, por exemplo, tem um trabalho que eu acho que é incrível, que ele pega uma foto daquele edifício que fica ali na Avenida dos Andradas, que agora virou um hotel, mas que tinha um heliporto, que era como se fosse um caderno, né, de várias assinaturas de pichação, e pega uma foto desse tempo e transforma isso num lambe muito grande, como se fosse uma memória, né? Acaba sendo a memória desse prédio que não existe mais, como esse espaço, que era um espaço imenso de diálogos públicos, né? Enfim. Então, Belo Horizonte acho que tem uma dimensão de criação muito, muito interessante.
Bacana.
Eu não sei como é que tá aí agora, né? Já acho que faz quase um ano que eu não chego aí. Como é que tá? Me conta um pouquinho o que tem de novo aí.
Uai, de novo, não sei te contar, não, mas é aquela história também, né? De que sempre tem esse apagamento aí, tem até uma comoção coletiva, né? De alguns que a gente acaba tendo aí uma afeição muito grande, aí vai lá e apaga, e, pô, apagou, sacanagem. Aí continua nesse sentido.
O viaduto ali, onde aconteceu o duelo de MCs, como é que ele tá? Ele tá apagado ou ele tá...
Vai ter uma inauguração de uma pista de skate lá esse fim de semana, né? Então eu
vou
lá conferir,
né?
Pra ver como é que tá.
Ah, que
e
massa.
Aqui na UFMG também teve um movimento, né, da diretoria da própria Faficha aí de ocupar as paredes com grafites. Então tem que vir aqui, viu, Milene? Tem que ver como é que tá com os próprios olhos, tá bom?
Vou chegar.
Chega
sim,
passa na Faficha aí, ó, pra relembrar os velhos tempos de Faficha, pra ver como é que ela tá hoje também.
Pode deixar que eu vou chegar.
Tá bom, Milene. Muito obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa.
Obrigada, Luísa. Bom dia para vocês. E espero que a gente tenha aí polemizado um pouco para a discussão continuar na cabeça de todo mundo.
Isso. Obrigada, Milene. Um bom dia.
Um beijo. Bom dia.
Bom dia. Tchau, tchau. Tá aí, Milene Miliano. Conversamos com a doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA, na linha de Processos Urbanos e Contemporâneos, falando sobre as escritas de rua, né, pichações, grafites, etc., que se manifestam em grandes centros urbanos no Brasil, no mundo. A gente falou aí muito do caso de São Paulo, ela contou como é que está lá na Bahia também. Comentamos um pouco de Belo Horizonte, já que Milene é daqui, tá bom? Ela fez o seu mestrado, ela se formou em comunicação social aqui no UFMG, também o seu mestrado foi aqui, por isso que a gente comentou aí um pouco de Belo Horizonte, até da própria Faficha aqui no campus Pampulha da UFMG. Se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre essa temática, né, assim, a gente trouxe aqui alguns pontos de vista, algumas questões aí também da perspectiva de pesquisador para fomentar esse debate. Então, se você quiser entender melhor a posição de cada um nesse conflito, quais são os símbolos que estão nesse jogo aí, o documentário Picho, disponível no Vimeo, você pode assistir, só procurar vimeo.com, tá bom? Picho, P-I-X-O, Picho, no longo a realidade de pichadores de São Paulo é retratada, levantando discussões sobre vandalismo, arte, direito à cidade, mas sem trazer aí julgamentos ou respostas, tá bom? A ideia é essa mesmo, é trazer aí, ó, levantar a discussão sem trazer julgamentos, respostas. Tamo nessa junto.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.